Senhor presidente, senador Paulo Rocha, do Pará, senhor senador Paulo Paim, nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o senador Paulo Paim por tão importante, emocionante e sincero gesto de solidariedade ao povo americano, que foram vítima, povo americano não, povo do mundo, porque Las Vegas é uma cidade cosmopolita. Eu ainda não tive acesso aos mortos e aos feridos, para saber quantos são de cada país ali que foram vítimas de tamanha atrocidade. E, meu nobre presidente, deixar claro ao Brasil a nossa preocupação quando alguns defendem o armamento da população indiscriminadamente. Quando alguns defendem, tá certo, a degeneração total do Estatuto do Desarmamento. Esse incidente acontecido nos Estados Unidos foi muito mais fruto da facilidade total de acesso às armas a qualquer um do que qualquer coisa. Porque como é que pode um hóspede, uma pessoa de uma certa já idade, 60, parece que é mais de 60 anos, 64, estar com uma metralhadora para poder metralhar tantas pessoas do mundo? Então, o povo brasileiro que anda ainda se enganando com propostas fáceis de falar que vai distribuir arma para a população, precisa pôr as barbas de molho. O povo brasileiro, que nós precisamos de novidade no ano que vem, é ter candidatos que tenham a proposta de tirar o país da crise econômica, que traga o país para a geração de emprego, que traga o país para o desenvolvimento, que traga o país para uma retomada na educação, porque um povo que não tem uma educação adequada não tem como, nobre senador Paulo Paim, a galgar a necessária independência que nosso país necessita. Que o povo brasileiro escolha pessoas que tenham realmente propostas para a saúde pública desse país, para a saúde preventiva, para fortalecimento do SUS, o principal programa de saúde do mundo, tá certo, que está no nosso país, para que o que um povo doente não tem como lutar pelos seus direitos. Que o nosso povo possa, ao invés de ficar defendendo propostas fáceis, de defender a ditadura militar. Todo mundo sabe o que significou para o país a questão da ditadura militar. Possa estar defendendo pessoas que defendam políticas de transporte, que tanto impacta nossas grandes cidades, nobre senador Paulo Paim. Com gente, viu, nobre senador Paulo Rocha, que pega um veículo em Ananindeua para chegar em Belém para trabalhar, que perde quase a manhã inteira e quase a tarde inteira para voltar para casa. Que gente que perde a manhã inteira, a tarde inteira para sair de Canoas para ir para Porto Alegre para trabalhar e ter que voltar. Que perde para sair aqui de Planaltina para poder vir para o plano piloto trabalhar ou ali do Gama para vir para trabalhar praticamente o dia inteiro por causa de falta de mobilidade urbana, falta do viaduto, falta disso, daquilo. Então, gente, o Brasil precisa, no ano que vem, de ter um presidente da República que tenha proposta para superar a crise econômica, que tenha proposta que não seja para entregar o nosso patrimônio público de graça, igual está aqui nosso presidente Paulo Rocha, que sabe o que eu estou falando, quando tem uma Tucuruí no seu estado, que se um irresponsável pegar Tucuruí e quiser balançar o Brasil todo dia, ele balança o Brasil todo dia. Porque Tucuruí, para quem está nos ouvindo, é que se for uma pia cheia d'água, se você tirar a rolinha da pia, a água vem, vai tudo de uma vezada só para sair pelo ralo. Tucuruí, no nível do sistema interligado brasileiro, ele é como se fosse aquela rolha. Se tirar aquela rolha, o sistema todo cai, porque Tucuruí está fora da situação. Tanto importante que é a usina hidrelétrica de Tucuruí, tá certo? Que fala quando fala na privatização da Eletrobras, tá certo? De entregar isso de mão beijada para pessoas que não são nacionalistas, que não são brasileiros. Então, senador Paulo Paim, é esse tipo de proposta. É que nós precisamos que o povo brasileiro avalie para o ano que vem. E não pessoas que ficam falando que vai dar arma para a população e que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido recuperado, é bandido preso, que é lugar de bandido, lugar de quem desvia dinheiro público, lugar de pessoas que realmente não estão fazendo com as suas obrigações. Quem é corrupto tem que estar na cadeia. Tá certo? Cadeia é para isso. E a cadeia está lá para prender essas pessoas e recuperá-las. Não é para prender essas pessoas e transformá-las em um criminoso maior do que quando entrou na cadeia. Então, nós não devemos jamais pensar em quem está aí defendendo coisas fáceis de ditadura militar, que bandido bom é bandido morto, e distribuir arma para a população, porque essa não é a solução. Vocês sabem, vocês dois senadores aqui, eu fui e sou defensor do direito do uso e porte de arma para proteção de algumas categorias. Eu fui o relator na CDH, está aí o Paulo Paim, que era o nosso presidente, do direito ao porte de arma do agente de trânsito, porque é uma categoria preparada, capacitada, que corre risco a vida inteira, o dia inteiro, e está preparada para poder ter uma arma para proteger o seu serviço e proteger até a população, que futuramente vai ser uma polícia englobada com as outras polícias. Todo mundo sabe que eu sou o relator do projeto que prevê o direito ao porte de arma aos oficiais de justiça e os auditores fiscais estaduais, auditor do trabalho e auditores fiscais estaduais, porque os federais já têm. E todo mundo sabe o risco inerente quando o oficial de justiça, na maioria das vezes, chega para fazer uma notificação, e vários, só no ano passado a estatística foi muito alta, que foram vítimas ou de assassinatos ou foram mutilações permanentes na execução do seu trabalho. Então, nobre senador Paulo Rocha, quando você defende, eu, por exemplo, tenho o PLS 333, que defende o porte de arma para os agentes socioeducativos, porque aqui só em Brasília nós tivemos assassinato de dois agentes socioeducativos e vários deles que foram agredidos, os menores infratores, tá certo? Então, para sua proteção é necessário. Mas agora, a população normal receber arma? População que não tem preparo, que não tem curso, que não tem fiscalização da Polícia Federal, que não tem fiscalização de quem tem que fazer esse controle, que não tem um regramento, isso é um absurdo. Então, por isso, nobre senador Paulo Paim, que esse incidente de ontem que Vossa Excelência homenageou aqui, serve para o povo brasileiro que está nos ouvindo refletir que quem está com essas propostas fáceis de coisas da ditadura militar, do lugar do bom soldado do Exército, do bom soldado da Aeronáutica e do bom soldado da Marinha, eu sempre defendi eles aqui, é estar cuidando das nossas fronteiras, é estar cuidando do nosso nacionalismo, é estar cuidando da nossa sobrevivência e da nossa pátria, e não estar envolvido com ditaduras de governo A, B, C ou D. Tá certo? E o lugar de pessoas andar armada são nos lugares que estão preparados para isso, e não toda a população. Eu mesmo, senador Paulo Paim, tinha arma na minha casa. Com o aprovamento do desarmamento, a primeira providência que eu fiz foi lá devolver a arma para a polícia. Para a polícia, não para os setores que poderia receber arma, conforme a lei. E fiz isso, sabe por quê? Porque eu acho o cidadão comum ter uma arma na sua casa, ele não é, primeiro, não é preparado para usar arma. Ele está muito mais sujeito a dar a munição para o bandido, poder aproveitar essa arma para cometer mais crime, ou até de cometer um desatino à toa, sem necessidade. Por isso que eu fiz de espontânea e livre coisa de devolução da minha arma. Tá certo? Então, eu jamais pregarei que a população como um todo tenha que ser armada. Porque acontece isso que Vossa Excelência acabou de ver. Acontece aquilo que nós vimos na Noruega há um tempo desse atrás. Acontece aquilo que a gente vê em outros lugares onde o armamento é mais acessível à população despreparada. Então, isso não pode ocorrer, né? Pois não, senador Paulo.
Senador José, eu faço uma parte elogiando Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pacifista. Vossa Excelência é um humanista. Vossa Excelência não é contra que policial, os agentes de trânsito, como a gente tive a alegria de trabalhar junto com Vossa Excelência, exato, votemos junto nessa questão.
Foi.
Mas não dá para achar que agora tem que botar arma na mão de qualquer maluco que está por aí. Foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos.
Exato.
Diz que ele estava com fuzil e muita, muita munição.
Isso.
Tanto que jovens que estavam lá, quando pensavam que tinha terminado, eles correndo desesperados, começava tudo de novo e as pessoas morrendo, caindo e sendo assassinadas. Eu queria só cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem feito um trabalho excelente também na CPI, né?
Isso.
Lá, Vossa Excelência tem dito que aquela é a CPI da verdade.
Isso.
Lá, nós queremos mostrar que a Previdência não tem problema de caixa.
Isso.
É só não desviarem os corruptos, Vossa Excelência, muito isso. bem, os malandros, os espertos, o dinheiro da Seguridade para outros fins, como fizeram no longo da história.
Perfeito.
Então, eu queria aproveitar esse momento para cumprimentá-lo.
Obrigado.
O seu pronunciamento muito firme e muito corajoso, e dizendo a verdade, como tem sido a sua postura como relator da CPI da Previdência, que eu tenho tido a satisfação de estar lá como presidente, Vossa Excelência, como relator. A gente vai, de uma vez por todas, mostrar ao Brasil que a Seguridade, que a Previdência é viável. É
isso
só
mesmo.
Mas combater a malandragem e a corrupção. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, nobre senador Paulo Paim. O senhor também foi um excelente presidente. É um excelente presidente. Está colaborando muito comigo para a gente fazer o melhor relatório possível, compromissado com a verdade dos fatos. A hora que eu tiver um pré-relatório, nós vamos sentar nossas equipes, fazer os ajustes finais para nós apresentar à equipe da CPI o nosso relatório com esse compromisso, que é o compromisso da verdade. É esse que é o nosso caminho. Senador Paulo Rocha, senhor como presidente dessa sessão, eu vim falar hoje sobre crise hídrica no Distrito Federal, um assunto que está pegando para todo mundo. Eu não sei se o senhor sabe, mas o DF, a toda semana, um dia da semana, as pessoas ficam sem água. E o problema é tão grave que, como a pouca pressão e as redes de Brasília de distribuição de água são redes muito antigas, da época remota, muitas da época da fundação de Brasília, aí as pessoas, ao invés de ficar um dia só sem água, acaba ficando dois dias sem água. Porque tem um problema na véspera e um problema depois que a água é restituída. Tá certo? Inclusive com perdas enormes de água, porque vem a pressão muito forte, aí estoura cano para todo lado. Então nós temos sofrido muito com a questão da crise hídrica. Esse é o assunto que eu vim falar hoje, mas eu não podia deixar, ainda mais com o nobre senador Paulo Paim, ter colocado esse tão importante acontecimento que aconteceu no mundo, de fazer aquela preliminar sobre a questão desses candidatos despreparados que andam defendendo soltar arma para a população ou que andam defendendo o retorno da ditadura militar. Eu acho que quem tem compromisso com a democracia não pode admitir uma situação dessa, ok? Mas vamos lá. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, essa semana o brasileiro respirou aliviado. Recebemos com alegria os primeiros pingos de chuva após longos e penosos 123 dias de estiagem. Essa pequena satisfação, porém, está muito longe de pôr fim ao martírio vivido pelos moradores do Distrito Federal em decorrência da falta d'água. Nobre senador Paulo Paim é um brasileiro que mora aqui há muito tempo, ele está vivendo também com esse problema no condomínio dele. Em meados de setembro, completamos o 8º mês de racionamento hídrico no DF. Racionamento esse que começou em razão do baixíssimo nível de água medido nos reservatórios de Descoberto e de Santa Maria. Em janeiro, Descoberto registrava 18,94% só 18,94% da capacidade de armazenamento. Um recorde histórico para Paulo Paim. Hoje a situação não é muito diferente. Essa semana a barragem Descoberto operava com apenas 18,5% de volume máximo e o de Santa Maria com 30,1%. São novos recordes. Se o reservatório do Descoberto chegar a 9%, o rodízio de água nas regiões abastecidas por ele pode ser ampliado de 1 para 2 dias na semana. Imagine, se um dia já tem problema em 3. Se for 2, vai ter problema na semana inteira. Mas por quê, nobres senhores, senadores? Chegamos a este estado crítico e a essa situação de emergência. Atingimos o fatídico cenário por um problema simples, a falta de gestão, senhor presidente. Engana-se quem acredita que as causas para o tamanho sacrifício são somente derivadas de problemas climáticos. É certo que em 2015 não havia crise, já que os reservatórios estavam com 100% de suas capacidades durante o ano de 2016. Contudo, o brasiliense viu menos água que o comum e o sistema de abastecimento do Distrito Federal não conseguiu sobreviver a uma seca de menos de um ano. Isso apesar de todos os estudos divulgados que já alertavam para esse risco. Faltou compromisso, senhor presidente. Faltou responsabilidade com a população da cidade. Santa Maria e Descoberto, que são as duas barragens de Brasília juntas, responde por 80% da demanda da população. São, contudo, absolutamente insuficientes para tamanho consumo. A densidade populacional aumentou muito em Brasília. Somos hoje a terceira maior capital do país, com 3 milhões de habitantes. No começo da década de 80, registrávamos ainda nosso primeiro milhão, mas a capacidade para o fornecimento de água não acompanhou nem de longe essa expansão. O governo do DF, contudo, já sabia disso há muito tempo. De acordo com o Atlas de Abastecimento de Agência Nacional de Águas, senhor presidente, são necessários investimentos de pelo menos 761 milhões de reais para garantir a segurança do abastecimento. Esses dados são públicos, senhor presidente, só aqui no Distrito Federal. Há muito, e eu mesmo venho alertando para o risco de falta d'água em Brasília. Desde que iniciei meu mandato nesta casa, inúmeras foram as vezes em que subi nessa tribuna para exigir dos gestores públicos comprometimento com a população. Não há desculpa para tamanho desse caso. Vimos exigindo mudanças importantes para a resolução do problema. Eu mesmo sou coordenador da bancada do DF, senhor presidente. E como coordenador da bancada do DF, eu posso dizer para você que todos os deputados federais, os 8, e os 3 senadores da República, somos unânimes em dizer, claro, que o problema maior é a falta de gestão do atual governo do Distrito Federal. Vimos exigindo mudanças importantes para a resolução do problema. Os conglomerados urbanos engoliram novas áreas ao longo dos anos e o desmatamento vem secando nascentes e diminuindo a capacidade de absorção de água de chuva. Cabe ao governo fiscalizar essas regiões e garantir a preservação e a recuperação dessas áreas. É preciso também conscientizar a população para assegurar o uso correto da água. Para se ter uma ideia, as Nações Unidas recomendam um consumo diário de 110 litros por pessoa. A média de consumo de água do brasileiro é de cerca de 165 litros por dia, 50% além do recomendado pela ONU. No DF, esse número ainda é mais alarmante, 275 litros diários por pessoa, sendo que no Lago Sul, por exemplo, são 1.026 litros por habitante, quase 10 vezes mais que o recomendado. É certo que o brasiliense vem fazendo incontáveis sacrifícios em razão da escassez. Quanto a isso, não há dúvidas. É preciso, porém, avaliar se a grande maioria da população vem sendo prejudicada em razão da irresponsabilidade de alguns poucos perdulários. Há ainda outro grave problema, que são os vazamentos e furtos da rede de abastecimento de água, igual falei, Vossa Excelência, que é uma rede ultrapassada. Um terço da água distribuída é simplesmente perdida dessa maneira. Um terço, senhor presidente, um terço da água de Brasília é perdido nas redes que são ultrapassadas, antigas e que não resistem. E o volume de perdas segue uma tendência de aumento. Em 2012, era 29% perdido. No ano seguinte, de 2012, foi 31,5%. Em 2014, 33,4% de perda. Em 2015, 35,2% de perda, nobre senador Paulo Paim, de toda a água tratada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Foi dissipada em razão do rompimento de adutoras ou ligações clandestinas, por exemplo. Aí não tem sistema de água que resista. Esse é um desperdício com o qual não podemos arcar, muito menos no dia de hoje. Senhoras e senhores, cuidado. Só um minutinho, senhor presidente, porque eu usei um pouquinho do tempo, então dá mais uns 5 minutinhos só para mim concluir o discurso. Esse é um desperdício com o qual não podemos arcar, muito menos nos dias de hoje. Senhoras e senhores, cuidado com o meio ambiente, uso moderado da água, repressão do caos da ilegalidade são medidas necessárias e urgentes. No entanto, para assegurar o abastecimento de água aos brasileiros, são indispensáveis obras de infraestrutura que deem conta de nosso aumento populacional. Daí a premência para a resolução das obras de Corumbá 4, senhor presidente, senhor senador Paulo Paim. Apesar da inegável importância dessa, que seria uma solução para a atual crise hídrica do DF, O que vemos, lamentavelmente, é só confusão burocrática, que já dura pelo menos há uma década e que já gerou prejuízo de pelo menos 9 milhões de reais aos cofres públicos. Foram diversas paralisações, recomeços, confusões de toda a ordem. Hoje o que temos é um prazo até março de 2019 para que o consórcio conclua a obra de Corumbá 4. Mas o fato é que não há nenhuma garantia de que esses termos serão respeitados. Haja visto os inúmeros atropelos dos últimos anos. Nobres senhores senadores e senadoras, esta minha fala é um alerta. Alerta para que os gestores públicos do Distrito Federal tomem providência realmente efetivas para garantir a segurança hídrica aos brasilienses. Não podemos permitir que esse tipo de problema estrutural prejudique as famílias do DF. O nosso comércio, a nossa indústria não resiste a essa crise por muito mais tempo. Não podemos mais estar sujeitos a sacrifícios decorrentes da imprudência do nosso atual governo. A solução para a crise da água em Brasília deve ser definitiva. Mas, senhoras e senhores, senadoras e senadores, não pense que este é um problema restrito ao povo do Distrito Federal e de seu entorno. O mal que está se fazendo com o Cerrado irá resultar em falta de água no resto do país, nobre senador Paulo Paim. Essa é a nossa preocupação. E eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Cerrado e não podia deixar de citar isso aqui. Então, a destruição do ecossistema frágil, que é o Cerrado, pode acentuar de sobremaneira essa questão da falta d'água. O Cerrado, por onde corre o Rio Descoberto, é o segundo maior bioma do Brasil. São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados espraiados por 12 estados. O Cerrado abastece 3 dos principais aquíferos da América do Sul: o aquífero Guarani, o Bambuí e o Urucuia. A água que chove no Cerrado penetra o solo e fica armazenada na rocha porosa. É distribuída para o Brasil inteiro. Estima-se que, em diferentes proporções, o Cerrado abasteça 8 das 12 regiões hidrográficas do Brasil. Como nos ensina o professor da Universidade de Brasília, Dr. José Eloy, a água do subsolo ainda responde por cerca de 90% da vazão dos rios do bioma. Mas essas águas estão diminuindo com o tempo. Córregos que costumavam ser perenes agora desaparecem em período de seca. Com frequência, cada vez maior, a água que deveria penetrar o solo para alimentar os aquíferos e lençóis freáticos escorre pela superfície e se evapora. Quando a chuva vai embora, diminui a vazão dos rios, que alimenta as barragens que abastecem as casas. O fenômeno é consequência de um acelerado processo de desmatamento. Precisamos cuidar das nascentes, ter uma política efetiva de proteção do Cerrado. Assim estaremos preservando a vida aqui em Brasília e no Brasil. Para concluir, senhor presidente, as chuvas de outubro são muito bem-vindas, mas não podemos achar que elas trarão a salvação. Precisamos de gestão, precisamos de governo sério, de responsabilidade, para que a gente supere essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as falas que eu teria que fazer. E obrigado também pela paciência de ter me dado alguns minutos a mais. Muito obrigado.